Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Eu não disse que só voltava em fevereiro? Pois bem, começa agora o primeiro Assunto Federal do mês de fevereiro, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E o mês chegou chegando, né? Terminou sábado, dia 1º, o recesso parlamentar com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado para um mandato de 2 anos. Davi Alcolumbre assumiu o Senado e Hugo Mota a Câmara dos Deputados. O presidente Lula recebeu Mota e Alcolumbre na manhã de hoje no Palácio do Planalto e falou sobre o que espera da relação entre os poderes durante a nova gestão. Vamos ouvir.
Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesses vitais para o povo brasileiro.
Olha aí, o mais legal dessa fala do presidente Lula é logo no início, quando ele fala sobre o compromisso democrático, né? Ou seja, instituições e as pessoas que representam estas instituições, no caso aqui, o presidente Lula representando o Poder Executivo, o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, representando aí o Poder Legislativo, né? Tem que ter essa coisa sempre em mente, né? Do compromisso democrático de fazer o bem ao maior número possível de brasileiros, porque esse é o principal papel deles, né? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também comentou a reunião entre o presidente Lula e os novos presidentes da Câmara e do Senado e destacou que o governo prepara o envio dos projetos de lei prioritários para os próximos 2 anos. Vamos ouvir os principais temas levantados pelo ministro.
E a expectativa é que na próxima semana a gente apresente essa agenda detalhada, com alguns eixos importantes, como eixos de estímulo ao micro e pequeno empreendedor. O governo vai apoiar projetos que estimulam o micro e pequeno empreendedor no país, o micro e pequeno empresário, que melhore ainda mais o ambiente de investimento no país, projetos que tornam a nossa economia mais justa, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vocês sabem, já temos a isenção para quem ganha mais de R$3.000 nesses 2 primeiros anos, aprovado no Congresso Nacional. A meta nossa é, ao longo do ano, debater e aprovar a isenção para quem ganha até R$5.000 no nosso país. Projetos da área da educação. A educação está no centro do nosso projeto de desenvolvimento. Teremos aí para o próximo ano um novo Plano Nacional de Educação, a construção de um Sistema Nacional de Educação. Esse já está, inclusive, lá no Congresso Nacional, vai ser prioridade para buscarmos aprovar esse ano. Os projetos que reforçam o Brasil como um país protagonista no enfrentamento às mudanças climáticas. Já está lá no Congresso aumento de penas para crimes de incêndio, fortalecimento da nossa capacidade de resposta aos incêndios, aos brigadistas. Já está lá no Congresso, vai ser uma das nossas prioridades. E os projetos que protegem as pessoas, as famílias e os negócios no ambiente digital.
Olha aí, vamos destacar aqui das palavras do ministro, né, essa situação do pequeno empresário, o apoio que o governo federal pretende dar com projetos enviados ao Congresso nesse ano de 2025 para que o pequeno empresário se desenvolva. É o pequeno empresário que gera emprego. As grandes empresas falam de muitas vagas e tal, mas, né, são poucas grandes empresas. O pequeno empresário é que está ali, ó, entra um cara, sai o outro e tal, não sei o quê, ele vai desenvolvendo, vai crescendo, de MEI ele vira empresa simples, nacional, depois ele vai, enfim, se projetando. É isso que é a movimentação da riqueza. Um pequeno empresário gera emprego e gera riqueza. Outra coisa importantíssima aí, um assunto que me interessa muito, vocês sabem, acompanhando o programa aqui, a questão da educação. Sem educação, o Brasil ou qualquer país não vai para frente, né? Então é preciso essa dedicação à educação e o ministro aí falou do lançamento ou da renovação, da atualização, né, do Plano Nacional de Educação. E é claro, aí um assunto mais global, mas dos mais atuais, que é a questão da mudança climática, né? A mudança climática é uma realidade. O Brasil é protagonista nestas coisas porque tem florestas, porque tem vários biomas, não é só porque tem floresta, é porque é gigante, tem vários biomas, né? Então, tem protagonismo mundial neste assunto. E está atento aí, como disse o próprio ministro Padilha. E olha, aquela lei sancionada pelo presidente Lula sobre a restrição do uso de celulares nas escolas já está valendo. Para ajudar as instituições de ensino nessa adaptação, o MEC lançou dois guias. Stefânia Lima conta pra gente.
A restrição ao uso de celulares nas escolas já está em vigor em todo o Brasil. O objetivo da lei, sancionada pelo presidente Lula este ano, é mitigar os impactos negativos do uso excessivo desses aparelhos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos estudantes. Para apoiar a adaptação das instituições, o Ministério da Educação lançou dois guias, um voltado para as redes de ensino e outro para as escolas. Os documentos trazem orientações sobre como comunicar as novas regras a professores, alunos e famílias, além de destacar a importância da conscientização da comunidade escolar. Entre as recomendações está o uso de materiais de apoio, como cursos já disponíveis para professores sobre o uso responsável da tecnologia. O MEC também prevê novos cursos e webinários para apoiar pais e responsáveis na transição para o novo modelo. Vale lembrar que a lei não proíbe totalmente o uso de celulares, apenas restringe durante aulas, recreios e intervalos. O uso permanece liberado para fins pedagógicos, com autorização do professor e em casos de acessibilidade, saúde ou segurança. Para ter acesso aos guias e mais informações sobre a lei, acesse o site do Ministério da Educação pelo endereço gov.br/mec. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Olha, parece que o governo federal está bem atento a essa questão dos professores, né? Tem o pé de meia aí, estimulando o pessoal que entra para licenciatura. E agora tem também aqui, olha só que legal, um acordo firmado hoje entre o governo federal e o setor hoteleiro, permitindo a oferta de 15% de desconto em hospedagens para os professores de todo o país. Isso mesmo, 15% de desconto para quem é professor. Stefânia Lima volta agora para explicar como é que vai funcionar essa novidade.
Professores da rede pública e privada de ensino agora vão ter 15% de desconto em hospedagens em hotéis associados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em todo o país. A iniciativa faz parte de um acordo firmado nesta segunda-feira entre os Ministérios do Turismo e da Educação e representantes do setor, com o objetivo de valorizar os profissionais da educação e incentivar o turismo nacional. O desconto é válido para reservas feitas diretamente nas centrais dos hotéis participantes e pode ser utilizado tanto na alta quanto na baixa temporada, em acomodações duplas com café da manhã. Para ter acesso ao benefício, basta apresentar um comprovante de vínculo profissional, como a carteira de identificação funcional ou o contra-cheque, no momento da reserva que está sujeita à disponibilidade. As reservas podem ser feitas até 31 de dezembro de 2025 para hospedagens entre 1º de março deste ano e 31 de março de 2026. A lista completa com os hotéis já credenciados está disponível no site do Ministério do Turismo, no endereço gov.br/turismo. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E olha que boa notícia, alívio no bolso, hein? Assim como em janeiro, os consumidores vão ter, neste mês de fevereiro, bandeira verde na conta de energia. Quem traz essa notícia pra gente é a Thaísa Vitória.
O mês de fevereiro segue sem cobrança extra na conta de luz. O volume de chuvas e as boas condições dos níveis dos reservatórios garantiram a bandeira verde para este mês, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É o terceiro mês consecutivo que a bandeira verde é acionada. A medida é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional do país. A ANEEL também reforça que, mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
Olha, esse sistema de bandeiras tarifárias de energia elétrica no Brasil foi criado em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica com o objetivo de tornar mais transparente o custo da energia para o consumidor e aí acaba incentivando o chamado uso consciente, né? O sistema sinaliza mensalmente o custo da energia. Verde, custo baixo, amarela, custo médio, bandeira vermelha, custo alto e quem paga por isso, sempre, no final das contas, é o consumidor, né? Antes das bandeiras, as variações nos custos de geração de energia eram repassadas aos consumidores apenas no reajuste tarifário anual, sem que eles tivessem conhecimento do impacto imediato dessas variações. Então a conta variava bastante, era bem complicado e ninguém entendia por quê, né? Pelo menos agora você sabe, ó, estão consumindo mais, está produzindo menos energia, né? Deu chuva de menos, tem menos energia elétrica, ou quando entra, né, a bandeira vermelha normalmente é porque está usando a termoelétrica, que aí usa óleo diesel para produzir energia elétrica, aí fica caro mesmo, né? Então, a cor da bandeira é definida mensalmente pela ANEEL com base nessas condições de geração de energia no país, né? Para os consumidores é bom porque permite acompanhar os custos da energia mensalmente. Para o setor elétrico, que é quem produz e distribui, estimula aí a busca da eficiência máxima, né? E também fontes de energia sustentáveis alternativas. Para a sociedade em geral, que envolve os dois lados, contribui para o uso mais responsável dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, além do uso mais inteligente possível da própria energia elétrica. E a gente vem falando de notícia boa, sempre esbarra naquela realidade que o governo federal está em cima, no combate, que é o trabalho análogo à escravidão. Dessa vez, uma operação resgatou trabalhadores em um garimpo ilegal em Maués, no Amazonas. Lucília Araújo tem os detalhes.
A Polícia Federal, em operação conjunta com outros órgãos, inutilizou minas subterrâneas de garimpo ilegal e resgatou trabalhadores em condições análogas à escravidão em Maués, no Amazonas. A ação foi um desdobramento da Operação Deja Vu e identificou exploração de mão de obra degradante e uso de cianeto na extração de ouro. Os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, sem direitos básicos e estavam expostos a substâncias tóxicas. Os danos ambientais estimados superam R$1 bilhão. Foi a primeira vez que a Polícia Federal desocupou um garimpo ilegal subterrâneo no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a Lucília tem mais. Agora a saúde, hein? Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins estão em alerta aí do Ministério da Saúde para o aumento da transmissão da febre amarela. Vai lá, Lucília.
O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento da transmissão de febre amarela em São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins, no período sazonal da doença, de dezembro a maio. As localidades do estado de São Paulo concentram a maior parte dos casos da doença e, por isso, o governo federal decidiu ampliar o envio de doses do imunizante para o estado, que vai receber 2 milhões de doses até o início de fevereiro, com 800 mil doses extras. Pessoas que planejam viajar para áreas de risco devem se vacinar com antecedência. A vacinação é a principal forma de prevenção e medidas como o uso de repelentes e roupas adequadas também são recomendadas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E essa foi uma fofocaiada aqui durante o final de semana, né? A Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal interceptaram no domingo uma aeronave que vinha do Peru e passava pelo Amazonas, impedindo a entrada de 500 quilos de drogas no Brasil. Após um pouso forçado, os traficantes incendiaram o avião e fugiram antes da chegada da Polícia Federal. Dilson Santa Fé tem as informações.
A Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal interceptaram uma aeronave vinda do Peru com meia tonelada de drogas. O avião pousou forçado no Amazonas, onde os traficantes incendiaram a carga e fugiram. A FAB detectou o avião ao entrar clandestinamente no espaço aéreo brasileiro. A interceptação seguiu os protocolos do Comando de Operações Espaciais, COMAI, com o uso de aeronaves e helicópteros. Após a ordem do pouso obrigatório, a aeronave aterrissou em uma pista de terra a 80 quilômetros de Manaus e colidiu com árvores. Os ocupantes incendiaram o avião antes de fugir. A PF estima que cerca de 500 quilos de maconha e haxixe tenham sido destruídos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o Ministério da Saúde está orientando os estados e municípios sobre como fazer o atendimento às mulheres vítimas de violência nas unidades básicas de saúde, com a implantação da chamada Sala Lilás no SUS. José Carlos Andrade explica.
O Ministério da Saúde lançou uma nova técnica para orientar gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal sobre a implantação da chamada Sala Lilás no Sistema Único de Saúde, o SUS. As orientações da pasta são uma consequência da lei que determina a criação de ambientes específicos para o atendimento de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. A Sala Lilás deve estar localizada em uma área com menor fluxo de pessoas e o acesso ao ambiente precisa ser individualizado. As medidas têm como objetivo a preservação das vítimas. No espaço, os profissionais da saúde vão ter à disposição medicamentos para profilaxia e contracepção de emergência. As recomendações do Ministério também incluem o uso de kits para coleta de vestígios em casos de violência sexual. A atualização das unidades básicas de saúde, UBSs, está prevista nos projetos de arquitetura e infraestrutura do novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país com Ladimir Filipim. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 65%. Goiânia, em Goiás, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%.
Nordeste.
Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 95 a 65%. Jequiá da Praia, em Alagoas, celebra aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila entre 24 e 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 95 a 55%. Porto Velho, em Rondônia, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%.
Sudeste.
A cidade do Rio de Janeiro tem tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 39 graus. A umidade do ar vai de 95% a 30%. Guapé, em Minas Gerais, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 21 e máxima 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Urubici, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 27 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 80%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de fevereiro indica chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte das regiões norte e nordeste. Para as regiões centro-oeste, sudeste e sul, são previstas chuvas abaixo da média. Quanto às temperaturas, a previsão indica que vão estar acima da média em grande parte do país, com valores superiores a 26 graus centígrados, principalmente nas regiões norte e nordeste. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Jequiá da Praia, em Alagoas, Guapé, em Minas Gerais, Urubici, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. Eu conheço Urubici, Jequiá da Praia não, mas ó, quando eu tava pesquisando aqui, deve ser bonito. Tem praia virgem, selvagem ainda por lá, hein? E tem proteção ao meio ambiente. Se bem que, olha só, eu estava vendo aqui no Comunica BR, em 2024 foram realizadas 3 fiscalizações do IBAMA, e aí o que é que tivemos? 3 infrações registradas, ou seja, toda a fiscalização virou infração em Jequiá da Praia. Lá tem 532 famílias que são beneficiadas com o Bolsa Verde. Vou explicar o que é o Bolsa Verde. É o programa do governo federal de apoio à conservação ambiental. São pagamentos trimestrais de R$600 às famílias que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, reservas extrativistas, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, assentamento ambientalmente diferenciado, agroextrativista, desenvolvimento sustentável, essa coisa toda, né? Lá em Jequiá da Praia, como eu disse, é tão selvagem assim, né? Tão natural, tem isso. Então, tem aí 532 famílias beneficiadas com Bolsa Verde, R$600 a cada trimestre. Os beneficiários se comprometem a cuidar da região onde vivem. Olha que legal, né? Aí eles utilizam os recursos naturais de forma sustentável e vão preservando a natureza. Proteção dessas áreas também é com eles. Além dos pagamentos, eles terão acesso a ações de assistência técnica, extensão rural socioambiental, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva. Ou seja, tem uma orientação toda para fazer esse trabalho. Não é assim na doida, não. É o Bolsa Verde, que busca unir cidadania e preservação do meio ambiente. Mais do que a transferência de renda, né? É uma política pública fundamental aí na proteção dos recursos naturais, na erradicação da pobreza e no desenvolvimento sustentável do país. Vamos a Guapé, Minas Gerais, que fica às margens do Lago de Furnas. Hidrelétrica ali tem aí um apelo turístico, lógico, né? Guapé está registrada no mapa do turismo na área das Nascentes Gerais e da Canastra ali em Minas. Em 2024, 30 milhões de reais foram disponibilizados como crédito ao setor privado via bancos públicos e 1 milhão e 600 mil reais foram liberados para pequenos empreendedores via Pronamp. Em Urubici, Santa Catarina, fica na serra mais fria do Brasil, ali a Serra Catarinense, e isso, claro, também é explorado turisticamente, né? Lá foram realizadas, desde 2023, 13 operações no valor de 2 milhões e meio de reais através do Fundo Geral do Turismo, que é um fundo especial de financiamento e apoia empreendimentos turísticos no Brasil. O Fungetur é vinculado ao Ministério do Turismo e tem como objetivo promover o desenvolvimento do turismo, aumentar a oferta de empregos, gerar renda, apoiar a infraestrutura básica, proporcionar créditos competitivos para os empresários do turismo. Em 2024, 10 milhões de reais foram disponibilizados como crédito ao setor privado de Urubici via bancos públicos e 806 mil reais foram liberados para os pequenos empreendedores da cidade via Pronamp. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade, é só jogar na internet Comunica BR. Por que que eu falo que é jogar na internet? Porque tem um endereço, mas é secom/não sei o que, um monte de coisa e tal. É melhor você entrar no Google e botar lá, Comunica BR, que pronto, aí você chega na página mais rapidamente, tá legal? Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h26.
É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no alterofilismo, Dayana Medeiros!
100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Está com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Momento Entrevista. A poluição do ar é uma das principais preocupações ambientais do mundo moderno e afeta diretamente a saúde da população. Para aprimorar as políticas públicas voltadas para a qualidade do ar no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o IBAMA, lançou uma consulta pública para ouvir a sociedade e coletar dados sobre o tema. As contribuições podem ser enviadas até 14 de março pela plataforma Participa Mais Brasil. Para falar sobre a importância dessa iniciativa e os desafios da gestão de qualidade do ar no país, o programa Brasil em Dia recebeu o secretário de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf. Só para lembrar as contribuições aí, vamos ouvir.
Quais são os parâmetros, padrões de qualidade, de controle dessa qualidade do ar no Brasil, como que estão atualmente e quais são os desafios aí para a gente melhorar isso?
O ano passado, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou uma resolução histórica, né? Depois de décadas de debate na sociedade, a resolução 506. Então, ela já colocou novos padrões de qualidade do ar, começando agora em 2025, uma redução até 2044, quando a gente chegaria nos padrões de qualidade do ar do OMS lá de 2005. Então, ao mesmo tempo, a gente conseguiu agora no começo do ano, também no CONAMA, a admissibilidade de duas novas resoluções, atualização do PRONAR, o Programa Nacional de Qualidade do Ar, e a criação de uma nova resolução sobre os episódios críticos de poluição. Como todos nós sabemos, a qualidade do ar é fundamental para a manutenção da vida, do bem-estar, o impacto, né, na saúde pública, especialmente para as crianças, para os idosos. Então, nesse momento que a gente atualiza todos esses normativos, tivemos ano passado aprovação pelo Congresso da lei que instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar, que trouxe várias entregas que o Ministério, o IBAMA e outros parceiros precisam fazer junto com os estados. Então, nesse momento, a gente está ouvindo a sociedade para ouvir as prioridades, as ações, estado por estado, quais são os desafios, né? Alguns estados, as principais fontes são de veículos, outras são industriais, outros são relacionados a queimadas. Então, nosso objetivo é consolidar esse rol de políticas públicas que precisa ser implementado. A gente está nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente já contratou a criação do primeiro inventário nacional de emissões de fontes fixas. Também estamos atualizando o inventário nacional de emissão de fontes móveis. O primeiro tinha sido feito lá em 2013. E assim, aos poucos, a gente começa a agregar bastante e cada vez mais as ações para poder ouvir a sociedade e escolher com mais calma quais são aqueles temas que a gente precisa focar.
Pois é, o senhor falou de temas, a gente tem aí três eixos principais dessa consulta, né? Que é a percepção da qualidade do ar, fontes de poluição e episódios críticos. Secretário, como que a população pode ajudar de forma efetiva? O que essa consulta quer ouvir da população?
Olha, basicamente, nós temos um debate muito técnico, né, que é feito no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estuda as ações que os outros países vêm fazendo, as ações que os estados, né, poucos estados no Brasil, cumpriram aquilo que estava previsto na Resolução 491, de fazer os seus inventários, os seus planos estaduais. Então, a gente vem trabalhando muito com os estados para poder entregar o início desse trabalho, só que para a gente saber aonde focalizar, aonde se iniciar, é muito importante que a gente tenha esse respaldo da sociedade em ações de curto prazo, né, além dessas ações de médio e longo prazo. Então, a estratégia principal do PRONAR é limitar a nível nacional, estadual e até municipal as principais fontes de emissão, essas tipologias que a gente tem diferentes soluções possíveis de serem feitas. Então, é muito importante que a sociedade participe, né, em especial que a gente consiga ouvir as áreas técnicas, mas também o cidadão comum, aquele que sofre com os impactos da poluição, aquele que vive, né, no dia a dia desafios que ele acha que ele possa contribuir, porque nós temos hoje algumas parcerias, né, fizemos uma parceria com a ONU, com a Coalizão Clima e Ar Limpo da ONU, com várias entregas que serão feitas de manuais técnicos, inventários, programas com os estados. Temos também algumas ações com entidades nacionais e internacionais, universidades e também organizações da sociedade civil. Então, depois desse rol enorme de ações e priorização, é muito importante que a sociedade, seja ela técnica, seja um cidadão comum, possa sinalizar para o governo quais são as áreas que eles acham que a gente deveria ter uma participação, ter um foco maior, e assim a gente poder ter a política pública mais estruturada em função daquilo que a gente vê nos desafios reais.
Secretário, quando a gente fala de episódios críticos, a gente fala principalmente das grandes queimadas aí que a gente teve. Ano passado foi uma coisa horrorosa, o Brasil presenciou aí queimadas que afetaram e muito, né? Tiveram um impacto enorme na população, na saúde da população, de forma visível. O senhor acredita que essas informações coletadas também vão ajudar na prevenção de queimadas?
Com certeza, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos. O ano passado a gente já lançou a Rede Amazônica de Qualidade do Ar. infelizmente a região amazônica e também o centro-oeste, nas áreas que menos estações de monitoramento nós tínhamos, né? Apesar da previsão legal, a maior parte dos estados ainda não tinham estações de monitoramento. Então a gente fez um trabalho com os estados, Ministério Público, Tribunais de Conta, já lá no final, no meados de 2023. O ano passado, em 2024, a gente lançou essa rede. Hoje a região amazônica já passou de 120, quase 130 sensores de baixo custo. Estamos trabalhando aí com projetos de conversão de multa dentro do IBAMA e com o Fundo de Direitos Difusos, de colocar uma rede mais ampla de estações de referência, né, na Amazônia. E o objetivo, ao ter o monitoramento e o inventário mais claro, é poder fazer esses planos de prevenção dos episódios críticos e ajudar a sociedade e os governos locais e estaduais a saber o que fazer quando esses episódios críticos ocorrem. Então, ao elencar essas ações, a gente vai planejar. Então, quando tiver um índice de poluentes, né, acabamos de atualizar, como eu comentei, o índice de qualidade do ar, então o IQAR também, que é esse que fala quando você tem episódio crítico, né, os episódios onde a sociedade precisa ficar um pouco mais alerta, a gente vai ter um rol de ações a serem feitas, que vem desde o fechamento de escolas, ou a redução de circulação de certo tipo de veículo, ou a prevenção e proibição do fogo em certas épocas, né? São um rol de ações que precisam ser discutidas com a sociedade, porque todas elas têm impacto, né? E a gente quer trazer a ciência para mostrar quais são as políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em números reais, que podem nos atingir, nos ajudar a atingir um certo patamar de qualidade do ar. Infelizmente, a região amazônica e também uma parte do centro-oeste, onde tem muita queimada e desmatamento, estão entre os piores índices de qualidade do ar do mundo, né? Piores do Brasil, o que é uma ironia muito triste para todos nós. Então, seja nas regiões onde tem hubs industriais, seja aquela onde a poluição junto com a inversão térmica está associada a veículos, ou seja, da queimadas, nós queremos que esses planos e programas de episódios críticos sejam muito bem debatidos com a sociedade, porque para implementá-los nós precisamos que todos estejam juntos para fazer com que essa política saia do papel.
Pois é, o senhor falou do setor industrial e a indústria e o transporte geralmente são considerados aí grandes responsáveis, né, pela poluição atmosférica. Como que a gente consegue, como que o governo vai trabalhar justamente para conciliar, para equilibrar o desenvolvimento, o progresso com as políticas ambientais mais rígidas?
A Política Nacional de Qualidade do Ar, ela trouxe essa obrigação para os estados fazerem seus inventários estaduais de emissões no prazo de 2 anos e depois um plano de gestão e redução da emissão de poluentes. Mas o governo federal preferiu não esperar os estados fazerem, né? Até porque essa previsão legal de fazer esses inventários já estava previsto lá desde 2019 e a grande maioria dos estados nunca fez. Por isso, nós contratamos um inventário nacional, estamos finalizando esse entendimento de onde estão os grandes hubs, e a nossa proposta nessa resolução nova do PRONAR é entender, do ponto de vista regional, onde estão essas bacias de alta poluição, para entender quais são as indústrias que impactam e como isso tem que estar atrelado ao licenciamento ambiental, às ações de redução de emissão que os estados devem cobrar dos municípios. A maior parte do licenciamento ambiental no Brasil, ele é feito por estados e municípios, né, pelos entes subnacionais. Por isso a importância do Ministério do Meio Ambiente, agora com a aprovação da Política Nacional, que ela trouxe essa nova atribuição para a gente, de sermos os coordenadores da Política Nacional. Então, nosso objetivo é trabalhar com os estados, vamos fazer agora guia técnico de criação de inventários, guias técnicos de criação de programas e planos de gestão de qualidade do ar, e nosso objetivo é trabalhar de mãos dadas com os estados para identificar essas áreas, saber se está ou não saturada aquela bacia e poder propor junto com a indústria, junto com os atores, ações para mitigar a emissão de poluentes nesses lugares.
Aí é uma consulta pública ouvindo a sociedade sobre essa questão do clima. Então as contribuições são feitas no site gov.br/participamaisbrasil. Até dia 14 de março está aberto, tá legal? Ouvimos a entrevista do secretário de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA, Adalberto Maluf. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 deve superar 322 milhões de toneladas, uma alta de 10,2% em relação a 2024, hein? Que aumento! Vamos saber mais no Minuto IBGE. Aumento na produção.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
O IBGE divulgou um prognóstico recorde para a produção agrícola brasileira de 2025, 322,6 milhões de toneladas. Este valor supera um antigo recorde de 2023, quando a safra atingiu 315,4 milhões de toneladas. Carlos Alfredo Guedes, gerente de agricultura do IBGE, destaca um aspecto deste levantamento.
A gente teve um pouquinho de atraso no plantio da soja, que foi logo depois recuperado. Então, a nossa estimativa é de 322,6 milhões de toneladas, um crescimento de 10,2% em relação à safra 24. E nesse terceiro prognóstico, a gente tem um crescimento de 2,5%. Né? Aumentou as nossas estimativas em 7,5 milhões de toneladas, porque as condições climáticas, nesse início de plantio, início de desenvolvimento das lavouras, estão favorecendo muito.
O acréscimo da produção deve-se à maior estimativa prevista para a soja, para o milho primeira safra, para o milho segunda safra, arroz, trigo e feijão. O algodão obteve estabilidade, enquanto o sorgo foi o único em declínio, 3,2%. Já a estimativa para a produção de 2024 fechou em 292,7 milhões de toneladas, 7,2% menor que a obtida em 2023, o que representa um declínio de 22,7 milhões de toneladas, impactados pelos declínios na soja, milho, trigo e também o sorgo. Do Rio de Janeiro, Breno Siqueira.
IBGE, informação para a cidadania.
Olha, eu fui fazer uma pesquisa, curiosidade aqui, a gente ouve falar de oleaginosa, né? E aí, às vezes a gente, que diabo é oleaginosa, né? Oleaginosas são as nozes, sementes, castanhas, né? Como castanha do Pará, caju, avelã, pistache e amêndoas. São sementes que pode tirar óleo, por isso oleaginosa, tá? E amendoim? Não, amendoim não. Amendoim é leguminosa. Vai entender. Olha a confusão. Pera que tem mais confusão. A leguminosa, ela pode ser dividida em três tipos. Tem a leguminosa oleaginosa, que aí você pode tirar óleo, né? Amendoim, soja, né? E tem a leguminosa em grãos, que produzem sementes ricas em amidos, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, e tem as leguminosas vagens, que produzem vagens que são colhidas ainda verdes, como o feijão vagem e a ervilha torta. E aí fala de grãos e cereais, aí a confusão é maior ainda. Aí a confusão é... Tem, ó, soja, ervilha, grão de bico, quinoa. O que, que é isso? É grão. Arroz, milho, trigo e aveia. O que, que é isso? Cereais. Por quê? Mais ou menos assim. O cereal é o completo. E o grão é o que você tira de dentro do cereal. O arroz, quando está completo, tem casca, tem um monte de coisa lá. Aveia também, trigo, né? Tem germe de trigo, aquelas coisas. Quando você separa, aí já deixa de ser cereal. O que sobrou é o grão. Arroz. Arroz é um cereal. Mas se você, né, pega aquele arrozinho branco que a gente come, é polido, já é só o grão ali. É difícil de entender, né? Não, só especialista mesmo, que eu não sou, no caso. Eu só sou curioso. Eu fui lá ver o que era isso, né? Vamos lá, vamos seguindo. Agora 17 para as 5, horário de Brasília.
Assunto Federal.
O maior evento mundial sobre o clima vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, em novembro desse ano. É a COP30. E o governo federal trabalha numa plataforma para garantir hospedagem para gente do mundo inteiro na capital paraense. Vamos saber mais no Boletim COP30 Amazônia.
Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
O governo brasileiro está trabalhando para garantir que os participantes da COP30 tenham acomodações a preços justos em Belém. Para isso, o governo vai disponibilizar uma plataforma oficial que vai auxiliar no ajuste dos preços das hospedagens na capital paraense durante a conferência em novembro, conforme explica Walter Correia, secretário extraordinário da COP30.
Ele é oficial da COP, do governo federal e da própria ONU. Então isso também vai dar uma credibilidade muito grande para quem colocar o seu imóvel ou o seu hotel nessa plataforma para locação.
Com 10 meses de antecedência, as instalações das hospedagens da COP30 foram aprovadas por técnicos da ONU. Durante visita técnica realizada em Belém, o oficial da Secretaria das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Khalid Makhzoub, disse que a COP no Brasil é desafiadora e que realizar a conferência na Amazônia é um desafio ainda maior.
And we are quite optimistic about the success.
A vice-governadora do Pará, Hanna Gassan, diz que até novembro serão disponibilizados mais 26 mil leitos para hospedagem, além dos já existentes na região metropolitana da capital.
Terá leitos suficientes e ainda uma reserva para que a gente possa realizar esse grande evento.
A vice-governadora ainda analisa o mercado das hospedagens em Belém, dizendo que todos os leitos ainda não estão disponíveis e que, por isso, o preço das hospedagens disparou com o anúncio da COP30.
Na verdade, o que a gente vê, isso não é uma exclusividade de Belém. Todos os locais onde tem o grande evento, isso acontece. O aumento do número de preços para hospedagem e outros serviços.
De acordo com a Secretaria Estadual de Turismo, hotéis e apartamentos modulares estão sendo construídos. Navios de cruzeiro de grande porte serão disponibilizados e escolas e igrejas serão adaptadas para aumentar a disponibilidade de leitos. Além disso, em parceria com a iniciativa privada, o governo do estado está reformando mais de 90 escolas que servirão de albergue com beliches. Instalações militares, como alojamentos e hotéis de trânsito, irão fornecer leitos para o evento. Também foram compradas tendas climatizadas. Com informações da COP30 Amazônia, Leandro Molina.
Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov.
Hoje tem Boletim Brasil a todo vapor. A gente vai saber mais sobre o trabalho dos agentes locais de inovação no programa Brasil Mais Produtivo. Roda aí, Zé.
Você está ouvindo Brasil a todo vapor.
Começa agora Brasil a todo vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. Você sabe o que é ALI? Uma das principais etapas de orientação em inovação oferecidas aos participantes do Brasil Mais Produtivo? ALI significa Agente Local de Inovação, um mecanismo que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, desenvolveu com parceiros como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e que consiste em um profissional que ajuda o empresário a diagnosticar dores da gestão de uma empresa, sempre pensando em perspectivas de inovação. Por meio dele, são apontadas formas de se adotar novos processos no negócio, de acordo com uma metodologia que prevê acompanhamento na própria empresa, a realização de reuniões para mapear a situação de momento e, após esse mapeamento, a criação de planos de ação que são complementados por outros produtos e serviços do SEBRAE. O processo, explica o gerente da entidade, Carlos Eduardo Santiago, pode gerar um aumento médio de produtividade da empresa em torno de 22%.
Muito da diferença de produtividade dentro de um país ou entre países é explicado por técnicas de gestão, processos de gestão. Então o ALI ajuda esse processo, mapeia, e a gente conseguiu nos últimos anos mapear e acompanhar, mensurar um aumento médio de produtividade em torno de 22% a partir desses planos, com acompanhamento e com ações complementares do SEBRAE para melhorar a gestão focada na inovação da micro e pequena empresa.
Os agentes locais de inovação atendem atualmente mais de 3.800 indústrias em um processo que varia de 4 a 6 meses. Para levar inovação ao seu negócio, acesse brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da BDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari, tudo bem?
Oi, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Hoje a gente vai falar, Luciano, que não poderia deixar de ser a abertura do ano político no Brasil, né?
É verdade. Sábado teve o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ganhando a eleição, assumindo, né?
Exatamente. E aí hoje já o presidente Lula se reuniu pela manhã com os presidentes da Câmara, os novos presidentes da Câmara e do Senado, né? Hugo Mota na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado, se encontraram no Palácio do Planalto. E falaram da relação institucional, harmônica que os poderes devem ter, uma prioridade em torno de uma agenda. A agenda é essa que o governo federal já mandou ao Congresso hoje, porque à tarde acabou de acontecer a abertura do ano no Legislativo e o presidente da República sempre manda a sua mensagem presidencial para dizer para o Congresso quais são as prioridades para o governo federal naquele ano, né? Essa carta já foi lida. Pelo ministro Rui Costa, foi levada por ele. E então a gente vai falar também de quais são essas pautas prioritárias para o governo federal, economia, tem muita coisa aí.
Uhum.
O presidente Lula também esteve na abertura do ano do Judiciário. Ali é uma presença mais discreta, né? Então não teve fala do presidente, mas ele já esteve lá no STF hoje para a abertura do ano do Judiciário. Então a gente vai trazer uma pincelada disso tudo hoje na Voz.
Ótimo, a partir das 7. Tem mais aí, Mari?
7 da noite, eu e você em todas as rádios do país.
É isso aí, combinado. Vamos lá, Voz do Brasil. Se liga, hein, pessoal. Obrigado, Mari, pela presença aqui no Assunto Federal.
Momento Serviço.
E fique atento, o prazo para matrículas no Sisu 2025 termina hoje. Lucília Araújo.
O prazo para matrícula dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2025, encerra-se nesta segunda-feira. Os candidatos devem verificar junto às instituições os procedimentos, documentos exigidos e horários de atendimento, conforme definido em edital. O Sisu reúne vagas de universidades e institutos federais, com seleção baseada na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano anterior. Quem não foi aprovado na chamada regular ainda pode concorrer pela lista de espera. Em 2025, o Sisu aprovou quase 255 mil candidatos, com destaque para o programa Pé de Meia Licenciaturas, que impulsionou em 23% a busca por cursos de formação para professores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Auxílio Reconstrução. Olha, o prazo para cadastro de famílias gaúchas termina hoje. É hoje? Segunda-feira? É. A novidade é que as famílias que buscaram abrigos públicos poderão ter direito ao benefício. Lucília Araújo volta também com essas informações. Vamos lá.
Termina nesta segunda-feira o prazo para as prefeituras de cidades gaúchas cadastrarem as famílias que não receberam o Auxílio Reconstrução no valor de R$ 5.100 e que ficaram em abrigos públicos durante as enchentes do ano passado. O pagamento vai continuar sendo feito por família e não por pessoa. O cadastro é feito pelos municípios no próprio sistema do auxílio, sendo de responsabilidade das prefeituras o envio das informações. Para as famílias que já receberam o valor, não vai haver novo repasse. O cadastramento pode alcançar até 10 mil famílias de todo o Rio Grande do Sul, conforme prevê acordo firmado com a Defensoria Pública da União. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha que legal, começou hoje a coleta do Censo da Educação Superior 2024. As instituições de ensino têm até o dia 18 de junho para realizar procedimentos da pesquisa estatística. Mais informações com Thaísa Vitória.
A coleta de dados do Censo da Educação Superior 2024 começou nesta segunda-feira, 3 de fevereiro. A declaração deve ser feita por meio do sistema Censup, no site censosuperior.inep.gov.br, por todas as instituições federais, estaduais, municipais, privadas, comunitárias ou especiais que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica. A coleta dos dados termina no dia 18 de junho e a divulgação dos resultados finais da pesquisa está prevista para 3 de setembro de 2025. Do início da coleta até a divulgação dos resultados finais, vão ser realizados a conferência, os ajustes e o envio das justificativas dos relatórios de consistência, além da verificação dos dados declarados pelas instituições. O censo conta ainda com o período de ajustes dos dados, com base nas orientações feitas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, antes do fechamento da pesquisa. Realizado anualmente pelo INEP, o Censo da Educação Superior é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de nível superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica, bem como sobre seus alunos e docentes. Além de subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas da educação superior, o Censo contribui para o cálculo de indicadores de qualidade, como o conceito preliminar de curso e o índice geral de cursos avaliados da instituição. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começou a pagar hoje os aposentados e pensionistas, com reajuste para os beneficiários que recebem mais do que um salário mínimo. A correção é calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Os novos valores podem ser consultados no extrato de pagamento disponível no Meu INSS ou no telefone 135. E agora um alerta, hein? Nas primeiras semanas deste ano, os casos da doença tiveram queda em todas as regiões do país. Desde janeiro, o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para dengue e outras arboviroses. O estado de São Paulo registrou aumento da doença. O secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Cunha, explica qual sorotipo da dengue está sendo identificado na região e as ações realizadas pelo Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
Segundo as informações da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o sorotipo que está sendo identificado numa frequência relativamente alta é o sorotipo dengue 3, que não circulava em grande intensidade no Brasil há mais ou menos 15, 17 anos. Ou seja, há uma população razoável que não tem anticorpos contra esse sorotipo dengue 3. O Ministério da Saúde está em estreita diálogo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, em estreito diálogo com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e, inclusive, fazendo visitas locais.
Outro ponto de atenção é o avanço da febre do Oropush, que já soma quase 3 mil casos no Brasil em 2025. Cerca de 95% dessas notificações foram registradas no Espírito Santo, tornando-se uma preocupação adicional neste verão. Você sabe o que é essa febre do Oropush? Pois é, segundo informações do Ministério da Saúde, ela é causada por um arbovírus. É um vírus transmitido por artrópodes. E a transmissão também é feita por meio de um inseto. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir esse vírus. E os sintomas? São parecidos com os da dengue. Deus o livre, hein? Quem teve dengue já sabe, né? Dor de cabeça intensa, dor muscular e o diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. Então vamos ficar atentos, teve algum sintoma como esse, é preciso procurar atendimento médico. Chegou aquela época do ano, hora de combater a dengue. São Paulo está entre os 6 estados com mais chance de surto da doença este ano. Por isso, o governo federal se antecipou e os paulistas já contam com atenção especial do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. Novas tecnologias estão sendo usadas pelo governo federal, como as estações de disseminação de larvicidas e a ampliação das cidades que recebem o método Wolbachia, que impede os mosquitos de transmitirem a doença. Mas todos devem ajudar a prevenir. Cuide da sua casa, eliminando qualquer objeto que possa acumular água e ser criadouro do Aedes aegypti. E não esqueça de receber os agentes de endemias que visitarem a sua casa. Para mais informações sobre cuidados com a dengue, acesse gov.br/saúde. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E assim chegamos ao final do nosso Assunto Federal. Volto amanhã, 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.